Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Meu, e madame l'embaixatrice não demora a chegar. Outra patronessa está na pérgola, quer conhecer os modelos. Onde foi que aquela louca... Oh, meu Deus, estou fatiguei. E nunca mais vou tomar responsabilidade de fazer desfile como esse. Tout le monde, le grand monde, la société, e la folie, la louca desaparece. Oh, meu Deus, você está incroyable, só incroyable.
Certamente ela está por aí com algum dos seus amiguinhos.
Amiguinho? Que história é essa de amiguinho?
Ah, não se faça de bobo, Marcel. Você sabe muito bem que Mirna une útil ao agradável.
Oh, Fala.
O que é isso?
É louca de pedra, como vocês dizem aqui. Uma hora dessa, a louca vai atrás de conquista. Oh, quando encontrar, ela vai ouvir. Ô, Sagrino, você vai me ouvir.
Então, monsieur Marcel. Madame Lemos está à sua procura. A senhora embaixatriz também. Então?
Sei lá, eu não sei paz.
Como?
Diabo, meu dia, que ele fama, né? Le fama são folhas de pedra.
E aquele amontoado de vestidos ali, não vai sair?
Meu, oui, que vai sair, eu mesmo vou retirá-los. As costureiras também são mais loucas, mais relaxadas, mais idiotas, mais imbecis. Ô,
Oh, não ligue, senhor Romero. Messias Marcelo é muito nervosinho. Muito nervosinho mesmo. Mas o que foi?
O que aconteceu, Messias?
Lá fora.
O que tem a louca? De que louco o senhor está falando?
Lá fora, Mirna, lá fora. Ela é morta.
Quem?
É morta. É o I.
O que é que o senhor está dizendo?
Morta. Ali, no meio do mundo dos vestidos. Oh, meu Deus, eu não quero nem olhar. Oh, meu Deus.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Desfilando para a Morte. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Por favor, inspetor. O senhor precisa resolver o problema rapidamente, sem causar escândalo.
Eu estou acabando de chegar, senhor Romero. Nada sei além do fato de que um modelo foi encontrado morta neste hotel.
Pois é, isso mesmo. Trata-se de um dos modelos que deveria desfilar logo mais à noite na inauguração do hotel. Uma festa de caridade patrocinada por damas da nossa mais alta sociedade.
Eu conheço o estilo. Mas então assassinaram um dos modelos?
Sim, eu acredito que não. Pode ter sido morte natural, uma síncope e coisa assim.
Nesse caso, por que me chamaram?
Precipitação de um dos meus assistentes. Ligou diretamente para o departamento de polícia judiciária.
E dada a importância deste hotel, eu vim pessoalmente saber do que se trata. Onde está o corpo?
No mesmo local onde foi encontrado, em meio a um amontoado de vestidos que seriam mostrados do desfile. Monsieur Marcel está arrasado.
E quem é Monsieur Marcel?
Um ofirinho, um costureiro francês.
Ih, já vi tudo.
Calma. Nem sempre as coisas são o que parecem ser.
Está bem, chefe. Olha aí, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vou embarcar nessa para não contrariar o senhor.
Bom, hein? Vamos ao local do crime imediatamente. Quero ver o corpo e as pessoas envolvidas no caso. Trata-se de um dos modelos que deveria desfilar logo.
Felizmente não. Temos hóspedes no hotel, além de Madame Lemos e seu marido e da senhora embaixatriz. Somente logo à noite é que chegariam os primeiros hóspedes e os convidados.
Onde seria o desfile de modas?
Na boate, naturalmente. Venho, venho. Por aqui, por favor. Mas eu continuo achando que foi morte natural. Aquele idiota se precipitou chamando a polícia judiciária.
Bom dia de lá.
Olha, eu não lhe disse, chefe.
Calma, Suzy, calma. Onde está o corpo?
O corpo está ali. Estragou meus ricos e maravilhosos vestidos. Os meus modelos. Ninguém vai querer agora comprar um vestido que esteve envolvendo um cadáver, né? Eu tenho prejuízo. Olha o saco em nome do dinheiro.
O senhor me parece mais aborrecido com a perda dos vestidos, se é que vai mesmo perdê-los, do que com a morte de seu modelo.
Oh, monsieur, modelos é eu que não falta. E mesmo que faltasse, eu sei perfeitamente fabricar um modelo. Marcel Duvalier é o maior lançador de modelos de Paris. Enquanto um vestido é uma obra de arte. Isso é um tableau, isso é patron.
Ali, inspetor, ali.
Uhum. Uma moça muito bonita.
Mademoiselle Miron era très jolie, de fato, monsieur inspetor. Era très jolie. Aliás, somente mulher bonita trabalha para Marcel, né?
Senhor Marcel, eu gostaria que o senhor fosse sentar-se ali adiante e não atrapalhasse os trabalhos.
Estou atrapalhando? Com licença.
Se manda.
Então, inspetor?
É, a moça é muito bonita, mas tem uma expressão de pavor estampada no rosto.
Veja, chefe, a mão dela.
O que é que tem, Suzy?
Está fechada com força. Pode ter alguma coisa dentro, né?
Sou capaz de apostar que tem. Pode-se notar um pedacinho de fazenda finíssima saindo por entre os dedos.
Pois é.
Ô, Suzy, mande entrar os rapazes da perícia e o legista que ficaram no saguão.
É, pra já, chefe.
Quanto a nós, senhor Homero.
Sim?
Eu gostaria de ter um local onde pudesse conversar com os presentes.
No meu escritório, naturalmente.
Pois vamos ao seu escritório. E que ninguém, a não ser o legista e os peritos, permaneça neste recinto.
Perfeitamente, inspetor. Mas, por favor, eu lhe peço, evite o escândalo.
Um escândalo já ocorreu, independente de minha vontade. Uma moça foi morta. O mais que podemos fazer será tentar desvendar o caso sem alardes.
E eu muito lhe agradeço. Compreende, não é? O bom nome do hotel está em jogo. Minha responsabilidade.
Vamos
também
para o seu gabinete. Em primeiro lugar, quero falar com o francês nervosinho. Mande-o à minha presença. A verdade. E as patronesses?
Elas estão em suas respectivas suítes.
Depois quero conversar com elas também.
Mas por quê, inspetor? São senhoras da mais alta sociedade.
E estavam presentes no hotel, nas proximidades da boate, no momento em que o corpo foi encontrado. Portanto, são também suspeitas.
Pois é inconcebível, inspetor. A senhora embaixatriz e madame Lemos não...
Tem, como todos os seres humanos, seus momentos de paixão, de rancor, de ódio e tudo mais. Não percamos mais tempo. Mande-me o francês e avise minha assistente a respeito do local de meu encontro.
Bem, como quiser. Mas eu continuo achando que não foi crime. A polícia às vezes exagera.
E os gerentes de hotéis de luxo sempre ocultam muitas coisas da polícia.
Com licença.
Vamos ver no que vai dar tudo isso. Entre.
Com licença, monsieur l'inspecteur.
Entre. E sente, senhor Marcel.
Com licença. Merci.
Senhor Marcel, aquela moça, como era mesmo o nome dela?
Mirna.
Isso mesmo. Mirna. Ela trabalhava com o senhor há quanto tempo?
Ah, meu, que trabalhava muito tempo. Eu descobri Mirna. Ela trabalhava como striptease num cabaré.
Num cabaré?
Mas, oui, monsieur l'inspecteur. Num cabaré de péssima fama. Eu fui com alguns amigos naquele antro uma noite, assim, por diversão, sabe? É coisa de pessoa, como eu diria, pessoas... me faltam as palavras, os mu...
Compreendo. Pessoas da alta sociedade...
Sim,
às vezes gostam de descer do pedestal e misturar-se com a plebe.
Oui, monsieur, oui. Estou vendo que monsieur é um homem muito inteligente.
Muito obrigado.
Pois, muito bem, naquela noite, quando começou o show, eu vi Mirna pela primeira vez, e logo... concluí que ela estava perdendo tempo naquele lugar, não? Mas que ela age bonita, elegante. Então eu fui procurá-la.
A velha história é sempre repetida da Cinderela.
Mais ou menos, mais ou menos. Depois de muito trabalho, muito aborrecimento, muita luta, eu consegui fazer de Mirna o modelo que ela é hoje, né? E, o melhor que era, né? Coitada, pobre folha. Tá morta.
Por que o senhor a chama de louca com tanta insistência?
É porque eu não gosto de falar mal dos mortos, sabe? Mas, sabe, Lucius Cés subiu-lhe na cabeça. Ela queria subir mais.
É,
mais,
e esborrachou-se com o tombo, isso, né?
Como?
Ah, deixa isso pra lá. Como? Bom, o chefe entendeu, não é, chefe?
Perfeitamente, Suzy. Mas modere seus comentários.
Ah, desculpe, chefe, falou.
O senhor sabe se Mirna tinha admiradores? Algum pretendente?
Meu, e que tinha um modelo que se prestem por obrigação ter muitos admiradores. Uma mulher bonita deve ser requestada, não por currado.
O senhor, por acaso, era um dos admiradores de Mirna?
Eu? Oh, bem, não, monsieur. Nossa ligação era puramente comercial. É uma mistura de choses.
Aliás, está na cara, né? Que o senhor não é de misturar mesmo nada.
José! Ah, senhor!
Desculpe, chefe. Caladinha da Silva. Prontinho, pronto.
Poderá nos dizer os nomes de algum admirador de Mirna?
Não sei, eu não sei.
Está sendo sincero nesse momento?
Nenhum ígrio, eu sou sincero. Cintia talvez sabe de alguma coisa, porque ele é famoso.
E quem é Cintia?
Esse é um outro modelo. O oposto de Mirna, loura, louríssima, e eles não se entendiam muito bem, não. Sabe como é? É rivalidade profissional.
Compreendo. O senhor pode ir. Talvez mais tarde voltemos a conversar. Por favor, mande seu outro modelo conversar comigo.
Meu inspetor. É com licença, oui.
Pois não? Suzy.
Ah, sim, chefe.
Vá ver como andam os trabalhos da perícia. Se já tiverem algo concreto, venha me dizer.
Meu inspetor,
seja horroroso.
Ah, senhor. Inspetor, uma coisa horrível. Terrível, pavorosa. Coitadinha, inspetor.
Deixe-se de fingimento, senhorita.
Hein?
Sei perfeitamente que não havia tanta amizade entre a senhorita e a morta. Creio mesmo que eram rivais.
Ah, Marcel, então aquele francês idiota andou batendo com a língua nos dentes, não foi?
Mais ou menos. Mas a verdade é que fiquei sabendo que entre a senhorita e a morta não havia sentimentos de amizade.
Bem, inspetor, nada pessoal, sabe? Nossa rivalidade era apenas profissional.
Profissional? Como?
Bem, Mirna usava de sua influência junto aos maridos para conseguir a preferência das esposas. Modelos vestidos por ela eram vendidos mais facilmente. Ou melhor, eram comprados mais facilmente. Ah, sabe, inspetor, as mulheres compram com o dinheiro dos homens, é claro.
E não havia outra espécie de rivalidade entre vocês? Vamos dizer, um caso de amor, por exemplo?
Oh, inspetor, o senhor pensa por acaso que eu sou igual a Mirna?
Não penso nada. Fiz uma pergunta. Espero resposta.
Bem, inspetor, eu sou noiva. Brevemente eu vou me casar e abandonar a profissão. E meu noivo é muito ciumento. Mirna era diferente. Tinha aventuras, romances. Aliás, não escolhia muito. Os maridos das duas patronesses do desfile que terá lugar logo mais...
O quê? Você está insinuando que havia um romance entre Mirna e o marido de Madame Lemos, o senhor embaixador?
Se era verdade. O embaixador foi para o exterior, mas a mulher dele não perdoou a Mirna a traição. E quanto ao doutor Lemos? Bem, o caso é recente. Eu não sei se a mulher dele já tomou conhecimento.
E Marcel sabia disso?
Oh, aquele idiota. Aquele idiota não sabe de nada, não vê nada, a não ser seus vestidos, suas costuras, os desfiles. Está sempre no mundo da lua. Mirna usava a profissão para fazer conquistas amorosas, compensadoras, inspetor. Ela era uma...
Eu já entendi mais ou menos. Não é preciso mais detalhes. Com que então o embaixador e o outro... Ah, eu bem desconfiei de que as patronesses poderiam estar envolvidas.
Ah, inspetor, pelo amor de Deus, não diga ao Marcel que lhe contei nada disso. Do jeito que ele vive paparicando as duas, é capaz de torcer o meu pescoço. Aliás, o Marcel, quando se enfurece, vira outro homem. Chega a agredir as pessoas. Eu presenciei uma discussão entre ele e Mirna e chegaram às vias de fato. Ela disse que iria dar queixa à polícia e tudo mais. Mas acabaram fazendo as pazes, como sempre.
Está certo, pode ir. Mais tarde nos veremos.
Inspetor, por favor, não me comprometa. Eu ainda preciso do emprego. Marcel é exigente, mas paga muito bem.
Por minha causa, a senhorita não ficará desempregada. E então, Suzy?
Ah, a dona foi envenenada, chefe. O legista disse que ela bebeu ou comeu alguma coisa envenenada. E teve morte quase instantânea.
Envenenada?
É.
Aquela expressão em seu rosto.
Pois é.
Devia ser um veneno violentíssimo.
Ah, mas eu não disse que tinha alguma coisa na mão dela? Olha só, veja aqui.
Uhum. Um pedacinho de pano amarelo e fios de cabelos grisalhos. Eu não compreendo.
Bom, o legista mandou mostrar ao senhor, mas disse que quer tudo de volta outra vez.
É, certamente para exame de laboratório mais acurado.
É claro.
Pode levar um envelope de volta, Suzy?
Tá.
Enquanto isso, eu vou à suíte da senhora embaixatriz.
Ok.
Perfeitamente, inspetor. Tenha a bondade de sentar-se.
Com licença.
O senhor Homero me falou a respeito do acidente e da sua presença no hotel.
Antes de mais nada, minha senhora, eu quero deixar claro que não se trata de um acidente, e sim de um crime.
De um crime? Deus do céu.
A senhora não deve estar tão espantada, uma vez que conhecia a vítima bastante.
Não, não. O senhor está equivocado. Eu sei apenas que se trata de um dos modelos que deveria tomar parte no desfile desta noite. Desde que cheguei, não deixei essa suíte e nem vi os modelos. Claro que iria conhecê-los no ensaio, mas isso seria mais tarde.
A senhora afirma então que não conhecia Mirna?
Mirna? Então...
Já vejo que a senhora conhecia a morta.
Mirna? Aquela mulher ia desfilar esta noite? Eu jamais permitiria. Se Marcel me houvesse dito que ela estava escolhida para desfilar na festa, eu retiraria meu patrocínio.
E por quê?
Bom, tenho motivos de sobra para não querer aquela mulher em minha presença, inspetor.
Ela não mais a importunará, senhora embaixatriz. Mirna está morta. Foi assassinada.
Assassinada? Essas mulheres sempre acabam assim.
O que quer dizer a senhora com essas mulheres, madame?
Aventureiras, inspetor. Mulheres bonitas, elegantes, mas sem nenhum escrúpulo. Mulheres que se atiram aos maridos alheios com unhas e dentes. São dignas de todo desprezo, sabe? Deviam ser extirpadas da sociedade, como um câncer.
E alguém tratou de extirpá-la para seu júbilo, madame.
Mas por quê? O senhor fala e me olha de um modo que...
De um modo que... Continue, madame.
Dir-se-ia que o senhor suspeita de mim, inspetor.
Para uma questão de princípios, eu costumo suspeitar de todos quantos se acham envolvidos num crime, madame.
Mas eu estou acima de qualquer suspeita.
Ninguém está acima de qualquer suspeita. Só quem pode matar impunemente é Deus. E ele não comete assassinatos. Proporciona mortes naturais.
Isso é um absurdo. Eu tenho meus direitos...
Eu não estou negando o fato da senhora ter seus direitos. Eu estou querendo apenas que colabore comigo e seja franca.
Muito bem, falemos franco. O que deseja saber?
Assim é melhor. É ou não é verdade que existiu um romance entre seu marido, ora no estrangeiro, e a falecida Mirna?
Sim, sim, eu não nego. Aquela mulherzinha soube envolver com seu charme, sua falta de escrúpulos, suas maneiras estudadas, o meu querido Severo.
O seu casamento esteve a ponto de desfazer-se?
Bem perto disso. Mas eu soube recuperar as rédeas a tempo.
As rédeas? Não entendi, madame.
Bem, inspetor, o senhor pediu que eu lhe falasse francamente. E agora eu lhe faço um outro apelo. Eu direi tudo, sim. Esperando do seu cavalheirismo que nada do que vou dizer seja revelado a repórteres e jornais.
Tem minha palavra de que, se o que a senhora me disser não tiver nenhuma relação com o crime, eu nada direi.
Bem, nesse caso eu posso falar. Eu não estou envolvida de maneira alguma com o que ocorreu na boate. Eu disse que retomei as rédeas porque a minha família é muito importante. A nós, e somente a nós, o meu marido deve a sua carreira. E usando de influência, eu consegui transferir Severo para o exterior. Não sem antes fazer com que recebesse uma reprimenda por seu comportamento nada compatível com um diplomata.
E não receou que Mirna o acompanhasse?
Ela não era mulher de uma só conquista, inspetor. Não sairia atrás de uma aventura, tendo, como sempre teve, tantas outras ao alcance de suas mãos. Ou devo dizer, garras.
Sendo assim, a senhora planejou a remoção do seu marido para o exterior, mas não o acompanhou.
Tinha uma série de compromissos anteriormente marcados. Não podia, de modo algum, cancelá-los. Um deles era a festa de inauguração deste luxuoso hotel.
E não sabia realmente que Mirna desfilaria esta noite?
Não, não. Não sabia de nada ou não patrocinaria a coisa toda.
Os seus cabelos são grisalhos normalmente ou trata-se de um truque de salão de beleza?
Inspetor, em nossa família temos cabelos brancos desde cedo. E eu acho de mau gosto pintá-los. Mas o que tem isso a ver com o caso de que tratamos?
Não, nada. Não dei nada. Apenas estranhei que a senhora tivesse os cabelos grisalhos, sendo ainda bastante jovem.
Oh, obrigada pelo galanteio, inspetor. O senhor sabe tratar as pessoas.
Agora é minha vez de agradecer, madame. A festa será levada a efeito mesmo após o incidente?
Mas é claro. Afinal de contas, estão em jogo muitos milhões. O que foi gasto para a inauguração deste hotel não permite uma transferência de última hora, inspetor. Por causa de um soldado, não se perde a batalha.
Às vezes, ganha-se.
O quê?
Não, nada importante. É uma velha mania de comentar em voz alta o que se passa em meu pensamento. Bom, eu creio que é só. A senhora não vai descer?
Eu confesso que não me acho muito bem disposta. Mais tarde, quando tudo estiver em seus lugares, quando o Marcel já houver providenciado uma substituta para a Mirna, talvez eu vá ver, o ensaio do desfile.
Nesse caso, eu me retiro. Não a importunarei mais com a minha presença.
Na presença de um homem como o senhor, jamais a importuna, inspetor.
Muito obrigado, madame.
Oui, madame l'ambassadrice sabia que Mirna tomaria parte no desfile. Ela mesma sugeriu que eu trouxesse ela.
Está certo disso?
Mas clamando, certamente que já estou certo. Eu não sou imbecil, monsieur. Eu sei o que digo.
Engraçado, a senhora embaixatriz acabou de jurar que se soubesse da presença de Mirna no desfile, não seria uma das patronessas.
Oh, mon Dieu, estraguei tudo. Olha, monsieur le inspecteur, eu acho que eu não entendi bem, sabe, o que madame l'ambassadrice queria, porque eu...
Não adianta, senhor Marcel, o senhor disse o que eu desejava saber. Não tente desdizer-se. A senhora embaixatriz tinha interesse na presença de Mirna no desfile. Mirna foi assassinada. Logo, a senhora embaixatriz está comprometida no caso.
Não, monsieur, não é possível, mon Dieu, não.
Peço-lhe, senhor Marcel, que não se intrometa em meu trabalho.
Mas eu não estou me intrometendo em modo nenhum, monsieur inspecteur. Eu detesto essas coisas, é porque repercutem mal, compreende? E o meu nome,
então mantenha-se discreto e nada lhe sucederá. Com licença.
Mon Dieu, sacre em nome de Deus, que diabo, só a mim que acontece essas coisas, meu pobre Marcel, mon Dieu.
Já sei que o senhor vem interrogar-me a respeito da morte daquela mulher, inspetor.
Sim, madame Lemos.
Chame-me simplesmente Eneida, como me chamam todos. Eu dispenso as cerimônias. Eneida somente é o bastante.
Pois não. O que tem a dizer sobre a morte do modelo?
Tenho a dizer que me causa um imenso prazer e um grande alívio. Aquela mulher há muito devia ter sido varrida da face da terra.
E por acaso não foi a senhora quem fez uso da vassoura?
O quê? O senhor acha que eu matei aquela mulher?
Francamente, acho. Pelo seu modo de falar, tudo leva a tal conclusão.
Digamos que tenha sido eu a criminosa. O senhor pode prender-me sem provas?
Não.
E tem alguma prova irrefutável de minha culpa? Vamos? Responda, inspetor. Tem provas?
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Desfilando para a Morte.
Eu não disse que tinha provas, minha senhora. Afirmei apenas que suas palavras a tornavam suspeitas.
Como suspeita deve ser a embaixatriz, cujo marido andou envolvido com Mirna? Como suspeito deve ser Marcel, que nutria uma paixão doentia e desenfreada por Mirna?
Marcel?
Marcel, sim. De que se espanta, inspetor? Neste mundo tudo é possível. Marcel é um esteta, um homem de bom gosto. E Mirna, não o nego, era uma bela mulher. Marcel é ciumento e prepotente. Daí as brigas, as discussões, as agressões.
A senhora não é a primeira pessoa a me falar dessas agressões, dona Eneida. Um homem ciumento e irascível é capaz de tudo.
Embora veneno seja uma arma mais feminina do que masculina.
Como? Ué, como sabe que Mirna foi envenenada?
O senhor Homero, gerente deste hotel, foi quem me disse.
Está bem. A senhora detestava realmente a morte, não é?
Ela quase causou a destruição de meu lar, inspetor. Mulher alguma desculpa isso à outra.
Veneno é uma arma feminina.
O quê?
Eu estava apenas repetindo suas próprias palavras, dona Eneida.
Ah.
Nada mais do que isto.
Como? Se foi servido alguma refeição a modelo?
Exatamente. Algum lanche, um aperitivo, coisa assim.
Não, não. Chegaram ao hotel muito cedo e foram logo para a boate cuidar dos preparativos para o ensaio, que deveria ser às 10. Somente depois do ensaio estava programado o almoço dos modelos, que depois iriam para seus apartamentos descansar até o momento de começar os preparativos para o desfile.
Estranho. De algum modo, Mirna deve ter ingerido veneno.
Não poderia ter sido suicídio, inspetor. Certas mulheres têm mania de suicídio.
Não, Mirna. Para ela tudo corria bem. Tinha fama, dinheiro, admiradores. Uma situação invejável. E que ela, segundo eu sei, jamais pensara conseguir.
É, tem razão. Mas então não sei.
Não faz mal. Eu farei minhas indagações. Muito obrigado.
Sim, senhor, eu... Sim, senhor, eu preparei sucos de frutas, uns biscoitos e um aperitivo. Parece que uma das moças estava um pouco resfriada e pediu uma bebida forte.
E você mesmo serviu as bebidas com os biscoitos, rapaz?
Não, senhor. Levei tudo num carrinho que deixei lá mesmo, junto a uma das mesas. Exatamente aquela onde estava sentado o costureiro francês e o gerente. Discutiam um detalhe da decoração ou coisa assim. O francês é muito nervoso e grita à toa.
E as moças, onde estavam?
Passeavam de um lado para outro na passarela que foi armada. Eram somente duas. Uma loura e uma morena. A que morreu. Eu soube que estava à espera de mais outras, muito bonitas.
Qual delas pediu a bebida forte, a loura ou a morena?
A morena. Lembro-me até de que o francês discutiu com ela por causa disso. Disse que não era hora para começar a beber.
E ela?
Disse um desaforo para ele e mandou que eu executasse sua ordem. O francês ficou vermelho de raiva, sabe? Chegou a levantar da cadeira e ir de punho fechado para perto de onde ela se encontrava.
Muito bem. Você levou os pedidos e não sabe de mais nada.
Não, senhor. E não voltei mais lá.
Está certo. Muito obrigado, rapaz. Você me foi de grande utilidade. Pode ir.
Com licença.
A coisa começa a se delinear. Uma bebida forte. Bastante forte para encobrir o gosto de um veneno. A briga com o costureiro... A ameaça de agressão.
Dá licença, chefe.
Ah, Suzy.
Aqui estou eu, hein? Ah, sabe que aquele pedaço de fazenda encontrado na mão da morta... pertencia a um dos vestidos sob os quais o corpo estava escondido, chefe.
Certo, certo. E quanto aos fios de cabelo?
Ah, nada de muito importante, chefe. Nada, nada. Olha, porque os cabelos grisalhos. Com grande quantidade de gordura e nada mais.
Ótimo.
Pois é, ótimo. Peraí, chefe, essa eu não entendi, hein?
Mais tarde eu explico, Suzinha. Tenho uma incumbência para você.
Ah, pode dizer, chefe.
Você tem anotado os nomes de todo o pessoal envolvido, não tem?
Ah, tenho aqui o nome das duas modelos, né? E o nome do francês fricoteiro, aquele meio assim, pois é. E das duas madames da alta também.
Junte a isso o nome de todos os empregados do hotel que se encontravam nas imediações. O garçom que servia um pequeno lanche, o gerente e as costureiras. Ah. Anote tudo e mande investigar.
Ah, eu já andei investigando alguma coisa por minha conta, chefe.
O que, por exemplo?
Bom, o nome da dona que foi assassinada não era Mirna. O nome real era Marina de Souza Jesus. Um nome banal, não acha, chefe?
É. Tem razão, Suzy.
Pois é.
Um nome bastante banal para um modelo.
É.
Por isso mesmo, ela tratou de trocá-lo por Mirna somente. Mais alguma coisa?
Ah, eu pedi que verificassem se tinha ficha policial, né? Como o francês disse que ela trabalhou num cabaré de má fama, bom, pode ser, não é, chefe?
Sim, sim, você fez bem. Uma ficha policial pode facilitar nosso trabalho, Suzy. Uma coisa qualquer me chamou a atenção na suíte onde Madame Lemos está hospedada. Mas agora eu não consigo me lembrar.
Alguma coisa relacionada com o crime, chefe?
Talvez, eu não tenho certeza. Sei apenas que no momento minha atenção foi distraída do objeto de minha observação. Não me recordo o que foi, mas não faz mal. Mais tarde acabarei lembrando. Vá cuidar do serviço que lhe pedi, Suzy.
Ah, deixa comigo.
Eu estarei aqui até que tudo se esclareça. E tenho pressa em resolver o mistério. Logo mais o hotel será invadido por uma multidão de convidados, de visitantes e tudo mais.
É.
Nosso trabalho poderá ficar bastante prejudicado.
Ah, deixa comigo que eu vou correndo. Eu vou é voando, sabe?
Gostaria de me lembrar o que foi que vi de diferente numa das suítes que visitei.
Por favor, inspetor.
Oh, senhor Romero.
É, já começam a chegar alguns hóspedes convidados para a inauguração. Eu peço-lhe a máxima discreção.
Pois não, senhor Romero. Eu compreendo a sua situação e estou disposto a colaborar. No entanto, o senhor também poderia colaborar um pouco mais comigo.
Bem, é só dizer, eu estou às ordens.
Alguma das duas senhoras patronessas do desfile desta noite esteve na boate?
Não, senhor. Ambas subiram diretamente para suas suítes. Estavam cansadas. Preferiram descansar antes do início do ensaio.
Tem certeza de que nenhuma delas desceu?
Absoluta. Madame Lemos, por exemplo, pediu uma das cabeleireiras em sua suíte.
Uma cabeleireira? Para quê?
Bem, madame, como toda mulher, é vaidosa. Parece que alguns fios brancos temavam aparecer em sua cabeça e ela quis retocar a pintura antes de aparecer.
Foi isso?
Isso o quê? Eu não entendo.
Foi isso que me chamou a atenção na suíte de Dona Eneida. Vidros de tintura de cabelo e pincéis sobre uma pequena bandeja estavam sobre o parapeito da janela. Foi isso? Com que então os cabelos de Dona Eneida são grisalhos?
Bem, eu não os vi. Quando Madame Lemos chegou, trazia um grande lenço cobrindo os cabelos. É, mas eu posso perguntar à moça que atendeu.
Preferia eu mesmo fazer esse serviço. Basta que o senhor me indique quem é a moça.
Pois não? Chama-se Virgínia.
Virgínia.
É, está no salão de beleza do hotel.
Falarei com ela.
Mas, por favor, inspetor, seja discreto.
Que é isso? Eu já lhe prometi, né? Esteja tranquilo.
Não, c'est pas possible, homem. Se ele não é assim que eu quero. Oh, mon Dieu, oh!
Ei, não me venha com seus nervosismos acima de mim, não. Eu não sou a Mirna, não. E se você se atrever a levantar a mão para mim, garanto que vai se arrepender.
Por quê? Você está me desafiando?
Sim. Eu estou disposta a aturar faniquitos de um gringo qualquer.
Gringo? Eu não sou gringo, eu sou francês, viu?
Os franceses, olá que diabo você seja, isso não lhe dá o direito de ser estúpido.
Você sabe que eu posso botar você na rua imediatamente, mademoiselle?
Não, não pode, não, senhor. Não se esqueça de que temos um contrato de trabalho assinado. Pensa que sou alguma idiota? Eu conheço os meus direitos.
Eu conheço seus direitos, ah, sacanão. Ai. Vamos repetir tudo. Vá tudo de novo até sair como eu quero. Vamos lá.
Que inferno. Desse jeito não vai se ter descanso antes do desfile.
Se quiser descansar, eu vou faire tudo como eu quero. Vamos lá.
Está bem. Mas isso não vai durar toda a vida, seu idiota.
Ah, bom dia. Isso é impossível trabalhar com essa fama. Oh, bom dia, imbecil, ruim, cretino, idiota.
Ei, o que é que há? O que é que há?
O chefe, onde está o inspetor?
Quem é inspetor? Mãe, não, mas é pá possível, me interrompendo. Já não sei pá, já não sei pá, já não sei pá. Ali, ali, escondida aqui, vai. Ali,
não,
ali,
tá
ali.
Bem, tá bem, seu gené, cê pá. Tô indo, nervosinho, hein? Cada uma que a gente vê por aqui, de pá.
Até que enfim, hein, chefe? Não sabe da maior. Fui procurar o senhor na boate e aquele francês nervosinho começou a gritar comigo. Pois é.
Deixa pra lá, Suzy.
Ah, deixa pra lá.
Eu Marcel está à beira de um colapso nervoso.
Não é que ele não sabe quem sou eu. Então eu tô sentindo falta é do japonês. O Minoru nessa hora é que precisava estar aqui, sabe? Pois é, ele é que precisa tomar água de flor de laranjeira. E que não me aborreça.
Muito bem, conseguiu alguma coisa?
Ah, sim, chefe. Até já ia me esquecendo. A dona já tinha sido presa, chefe. Frege que ela apontou no cabaré onde trabalhava faz tempo, sabe? Está tudo aqui. A ficha e alguns dados sobre todas as pessoas que o senhor disse.
Deixa eu ver.
Ó. E o que foi, chefe?
Ela foi detida porque teve uma briga com um homem que tentou retirá-la do cabaré à força.
É?
Depois ficou patente que o tal homem era seu marido. Então Mirna era casada.
Coitado do marido, sabe de nada.
E o nome do marido aqui está na informação que mandaram. Mas parece incrível. Que? Venha, Suzy. Vamos depressa, boate. Quero aproveitar enquanto todos estão reunidos no ensaio. Vamos depressa. Vamos lá.
Pra já, chefe.
Assim, excelente, maravilhoso, formidável, muito
momento,
bem.
Momento, por favor.
Mas,
o que é que há, inspetor?
É ansioso,
alguma coisa?
O senhor está interrompendo o ensaio,
Mr. Lepeter. E tenho razões para isso. Parem a música.
Parem
a música. Muito obrigado. Sentem-se todos, por favor.
Não, francamente, eu não estou entendendo nada. Eu comprei uma franja ainda.
Não, os modelos não. Somente a senhorita Cynthia. As outras... Fiquem nos camarins.
Mas nem se for possível, Monsieur Lespeter. Bom dia. Eu vou morrer dessa vez. Dessa vez eu morro.
Acalme-se, senhor Marcel. Acalme-se. Creio ter encontrado a solução do caso.
Encontrou mesmo, inspetor?
Cynthia, você sabia que Mirna era casada?
Mirna casada?
Mas ela nunca disse nada a esse respeito.
Pois era casada. E sou capaz de apostar que foi o marido quem a matou.
Não!
Com sua licença, inspetor. Eu preciso tomar algumas providências.
O senhor não vai a parte alguma, senhor Homero.
O quê?
Levante as mãos, mocinho.
O que significa...
O senhor está preso, senhor Homero. Foi o senhor quem matou Mirna.
Senhor inspetor, eu compreendo tudo.
O senhor não pode, não tem provas.
Tenho, sim. Em primeiro lugar, sei que o verdadeiro nome de Mirna era Marina de Souza Jesus. E seu nome é Homero Jesus. Um sobrenome não muito comum. Não concorda?
Ora, isso não prova nada.
Prova que o senhor era marido de Mirna.
E daí?
Daí que se no passado o senhor esteve envolvido com a polícia justamente por tentar retirar sua mulher à força do antro em que trabalhava, agora pode muito bem ter cometido o crime.
O senhor não tem provas contra mim?
Tenho, sim.
O quê?
Alguns fios de cabelos muito gordurosos que foram encontrados na mão fechada da morta.
Cabelos?
Sim, cabelos grisalhos.
Ora, costureira também tem cabelos grisalhos. A senhora é embaixatriz, idem.
O senhor me acusa? Que falta de cavalheirismo. Eu vou queixar minha direção.
Não será preciso. O senhor Homero estará atrás das grades respondendo pelo crime que praticou envenenando a bebida de Mirna.
Oui, la bebida é meu oui, c'est ça, monsieur, c'est ça, foi isso mesmo. O cálice estava na mesa quando eu me levantei. E monsieur Romero ficou sentado sozinho.
Cálice idiota!
Idiota, não?
Eu sei disso. Calma. O garçom que trouxe o carrinho com os pedidos esta manhã disse que apenas o senhor e o gerente estavam perto. Portanto...
Isso não prova nada.
Se acha que não é prova suficiente o que me diz dos fios de cabelo... Cabelo muito gorduroso,
Cabelo gorduroso bastante para provocar calvície. O senhor é o único entre os possuidores de cabelos grisalhos que está ficando calvo a olhos vistos. Depois, comparando uma amostra de seus cabelos com aqueles encontrados na mão da vítima, chegamos a...
Não, não é preciso. Eu confesso. Sim, fui eu. Eu fiquei louco quando vi minha mulher neste hotel. Bem tratada, cheia de joias, perfumada e mais audaciosa e felina que nunca. Ela também me reconheceu imediatamente. Eu lhe falei. Ela disse que eu tinha subido na vida, mas não tanto quanto ela. Disse que se vergonhava de um dia ter casado comigo. Riu de mim. Mudara de nome para esquecer que me pertencera um dia. Aquela fingida, traidora, o que sofri por sua causa. E ela ainda se julgava com o direito de despezinhar. Maldita seja. Perdi a cabeça. Eu suportaria vê-la desfilando sob os olhares de todos os homens presentes. Linda, radiante, intocável para mim, mas disposta a flertar com todos os outros. Coloquei veneno no cálice e me afastei. Mas tão logo começou a sentir o efeito, ela percebeu o que se passara e correu até onde estava. Agrediu-me. Foi ali, certamente, que me arrancou alguns fios de cabelo. Morreu meus braços atrás daquele biombo onde estavam os vestidos pendurados. Deixei ali mesmo com as roupas por cima. Eu não sabia mais o que fazer. Pensei que talvez pudesse escapar. Sim, eu era o gerente. Tomaria providências para abafar o caso. Mas o idiota precipitou-se e chamou a polícia. Sim, sim, fui eu.
Pobre homem. O que deve ter sofrido nas mãos daquela mulher?
E o que não deve ter sofrido, Mirna, nas mãos de um marido exaltado e ciumento?
O assassin? Miserável, você não podia matar uma mulher igual a Mirna? Seu assassin, seu monstro!
Isso, 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 isso. Vai agredir o homem na nossa frente.
Mirna, me deixe que eu vou... Me deixe.
Bom dia.
Vamos embora, senhor Romero. Nenhum crime fica impune. Os que escapam à justiça dos homens não fogem à justiça de Deus. Vamos andando.
Teatro de Mistério apresentou a peça de Hélio do Soveral, Desfilando para a Morte. Tomaram parte no espetáculo de hoje os artistas Marcel Cauê Filho, Sintra Silvia Augusta, Homero Wilson Marcos, Suzy Lourdes Santana, Embaixatriz Carmen Dolores, Eneida Auriceia Araújo, Garçom Laio Júnior, Inspetor Santos Domício Costa. Controle de som Paulo Roberto Cordeiro. Sonofonia Urgel de Castro, contra a regra Geraldo Cruz. Assistente Aldir Santana. Ensaiador Cauê Filho. Thank you.